Apagar a luz também.
Bom dia a todos. Boa tarde, boa tarde. Eu queria agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vou sair um tanto do tema que vem sendo abordado até aqui. Me parece que isso foi de propósito. Então, eu vou falar um pouco sobre software livre, mas eu vou dar um embasamento de teoria de jogos em cima disso, para mostrar por que porque isso é economicamente mais interessante para quem desenvolve software. E para isso, como inspiração, John Nash, no filme Uma Mente Brilhante, foi a inspiração para essa palestra foi assistindo a esse filme. Uma cena da qual eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou então dar um embasamento de teoria de jogos, fazer um ramo da economia, da matemática, e depois entrar em software livre, o que é, enfim, e como é que isso se relaciona com a teoria de jogos. John Nash, então, era um matemático, e ele ganhou o prêmio Nobel em 94. É um dos pouquíssimos matemáticos que ganhou o prêmio Nobel, porque não existe prêmio Nobel de matemática. Diz a foca que é o dono do Nobel, teve alguma coisa com matemática. Enfim, foca sempre é bom para tornar as coisas mais interessantes. Não sei se é verdade. Mas ele, John Nash, foi inspiração para o filme Uma Mente Brilhante. Ele foi inspiração porque, como toda a história contadas, né? Tem várias situações em que o filme diverge bastante da vida dele documentada historicamente, que provavelmente diverge do que aconteceu de fato. Então, coloca aí pelo menos uns dois níveis de divergência. Mas, enfim, ter assistido o filme não é pré-requisito para a palestra. E, assim, eu vou focar. Um dos pontos que John Nash propôs, que se chama de equilíbrio de Nash, que é foi a grande contribuição, talvez, dele para a teoria de jogos e que levou ao prêmio Nobel. Então, essa contribuição tem a ver com a teoria de jogos, que tem aplicações na economia, que é a área. Foi o prêmio Nobel que ganhou o prêmio de economia. Para quem não conhece os pinguins, o pinguim é uma mascote do sistema operacional do núcleo Linux, que é usado junto do sistema operacional GNU. E a cena em que eu tive a ideia para essa palestra foi uma cena de bar no filme, em que estava John Nash com quatro amigos e de repente entram no bar uma loira estonteante e quatro morenas. Ou nem, ele está com três amigos. E aí eles começam a discutir, bom, como é que eles vão fazer, como é que eles vão abordar as garotas, né? Não fica aquela discussão, aquela situação, como é que a gente vai fazer, né? Todo mundo interessado na loira, porque era realmente muito mais bonita do que as outras, mas sem conseguir decidir como proceder. E aí conversa vai, conversa vem, eles são todos alunos de doutorado, né? Um deles cita Adam Smith, o pai da economia moderna, da economia capitalista, que diz assim, na competição, a ambição individual serve ao bem comum. Esse é o pilar do capitalismo. A ideia de que se cada um faz o que é melhor para si, então isso vai aquecer os motores da economia, faz a economia rodar, a economia cresce, isso é bom para todo mundo. Passa a próxima, por favor. Mas aí o John Nash fala, peraí. Se a gente fizer assim, se todo mundo for atrás da loira, a gente vai se atrapalhar. E nenhum de nós vai ficar com ela. E aí quando a gente for atrás das morenas, o que vai acontecer é que elas vão nos rejeitar, porque ninguém gosta de ser a segunda opção. Então, que tal se a gente não fosse atrás da loira? Que tal se cada um de nós fosse atrás de uma morena? Aí a gente não insulta as garotas, a gente não, enfim, a gente não se atrapalha, é o único jeito que a gente se dá bem. não percebi. A próxima, por favor. Bom, a loira fica sozinha no carro. Mas então ele termina essa apresentação dizendo que o melhor resultado vem de cada um fazer o que é melhor para si e para o grupo. Adam Smith não está errado, só está incompleto. E assistindo essa cena, eu falei, pô, mas posso ter livre assim. É assim que a gente faz. É assim que funciona a economia. Vamos pensar no pessoal feliz. Aí eu fui estudar. Né? Eu fui estudar qual que era do Neil Nash. Teoria de jogos. É a área de pesquisa dele. E é basicamente um arcabouço para você raciocinar a respeito de estratégias de comportamento. Então, se você... A suposição básica é que os jogadores, né, os agentes envolvidos nos jogos, né, nas situações sobre as quais é raciocinar, são egoístas e são racionais. Tá? Eles vão buscar o melhor resultado para si mesmo. Não estão nem aí se o outro vai se ferrar ou se o outro vai se dar bem. Ele quer o melhor resultado para si. Não importa o que acontece com os outros. Eles vão pensar muito cuidadosamente para traçar a sua estratégia de modo a colher o melhor resultado para si. Calma, ainda não. Volta um pouquinho. Isso tem aplicações em uma porção de áreas da ciência. Desde a mais óbvia na economia, em que a área central, digamos, onde isso surgiu, mas isso se aplica também a leilões faz no governo, licitações públicas. Tá? Se você leva em conta princípios de teoria de jogos, você pode obter um resultado melhor. Isso tem aplicações militares muito importantes. Tá? Planejamento de estratégia militar leva esse tipo de teoria em conta. E, claro, conseguir uma noite de almoço assim, também. Né? Mas, curiosamente, isso também, teoria de jogos, também tem aplicações em outras coisas que parecem que não tem nada a ver com racionalidade ou com egoísmo. Talvez mais com egoísmo que com racionalidade. A ecologia. Se você tenta modelar, em termos de teoria de jogos, comportamento ecológico de espécies, competição, seleção natural, essas coisas todas, embora não necessariamente exista uma inteligência guiando o processo, a inteligência que emerge do processo de evolução e seleção natural se enquadra perfeitamente no que a gente pode explicar usando a teoria de jogos. Então, é muito fantástico isso. Mas é porque a inteligência está lá. Os relacionamentos são complexos, assim como o processo de inteligência, a gente não entende direito, mas ele acontece. Em frente, por favor. Então, eu fui lá estudar a teoria de jogos, e qualquer livro texto de teoria de jogos provavelmente começa com o dilema do prisioneiro. E a ideia é a seguinte. Tem dois bandidos que são capturados perto da cena de um crime. A polícia sabe que eles cometeram um crime, mas não tem como provar. E eles tinham uma arma. Tá? Eles têm uma arma, eles não tinham porte para essa arma, então eles estão numa situação de ilegalidade e a polícia pode prendê-los por isso. Mas ela gostaria de prendê-los pelo crime maior que eles cometeram. Então o que eles fazem? Coloca cada um deles numa sala de depoimento, de modo que eles não podem se comunicar. E aí a polícia propõe para cada um deles o seguinte negócio. Olha, se você testemunhar contra o seu parceiro no tribunal, então você sai livre e ele vai preso por 10 anos. Pinga. Se vocês dois aceitarem esse negócio, então vocês vão testemunhar um contra o outro e aí vocês provavelmente vão preso cada um por 10 anos. Agora, se vocês dois continuarem negando, se vocês dois negarem que tem qualquer coisa a ver com esse crime, então a gente vai usar o porte ilegal de arma e vocês vão presos cada um por um lado. Passa a próxima, por favor. Modelando isso como um diagrama que se usa em teoria de jogos, a gente tem a seguinte situação. Do lado esquerdo das barras abertas, a gente tem o resultado do jogo para o jogador T, que está representado como O aqui. Enquanto que do lado direito das barrinhas é o resultado do jogo para o Bob, em cada uma das situações possíveis. Então a gente vê o seguinte, se os dois concordam em compensar, que é aqui que eu quero o computador, se os dois concordam em compensar, cada um deles vai preso por 10 anos. Confessar significa, sim, a gente participou do crime, mas eu dou meu testemunho contra ele. Tá, os dois são presos por 10 anos. Agora, se um testemunha contra o outro, então ele sai livre e o outro vai preso por 15 anos. Já com o diagrama assimétrico, então se o cara que nega enquanto o outro confessa, vai preso por 15 anos. E se os dois permanecem negando, então cada um deles vai preso por um ano. Vem que, do ponto de vista desse sujeito aqui, por exemplo, para ele sempre é melhor vir para cá, estar nessa coluna, do que estar... Desculpa. Do ponto de vista desse aqui, é sempre melhor ele estar aqui do que ele estar aqui. Olha só. Se ele confessa, se Bob confessa, para ele confessar, ele vai preso por 10 anos. Se ele nega, ele vai preso por 15 anos. Agora, se Bob negar, então se ele confessar, ele fica livre. Mas se ele negar, ele vai preso por um ano. Quer dizer, 10 é menor que 15, 0 é menor que 1. Essa linha aqui sempre é melhor para ele. Então isso se chama de estratégia dominante. Como o diagrama é simétrico, vocês vão ver que aqui 10 é menor que 15 e 0 é menor que 1. Então essa coluna sempre é melhor para o Bob do que essa. Então o Bob também tem uma estratégia dominante. E como resultado, os dois decidem confessar. Curiosamente, esse é o pior resultado possível. Porque se você soma 10 com 10, são 20 anos de prisão. Enquanto nos outros casos tem 15 ou 2. Quer dizer, cada um deles, agindo de maneira racional e egoísta, levou o grupo ao pior resultado possível. Legal, né? Por que isso? Porque eles não conseguem se comunicar. Eles não podem cooperar. Se eles pudessem cooperar, se eles pudessem falar, vamos fazer assim, aí a gente se dá bem. E se eles confiassem um no outro, a ponto de cumprir o acordo, aí eles podiam ser o melhor. Mas, vejam, tem essas duas condições. Eles precisam se comunicar e eles precisam confiar um no outro. Porque se eles não confiam, eles entram no acordo e depois falam, pô, mas e se ele me trair? Aí eu vou preso por 10 anos, por 15 anos. Então eles tendem de novo ao pior resultado possível. A tragédia do bem comum é provavelmente o segundo tema mais comum nos livros de teoria de jogos. E ela tem um fundamento histórico por trás. Na Inglaterra, século XVI, se eu não estou enganado, surgiu essa ideia de que os agricultores, ou agropecuaristas, viviam em comunidades que se chamavam commons. Eles cultivavam pasto para alimentar o gado que cada um deles tinha individualmente. O pasto era um espaço compartilhado. O pasto era o bem comum deles, era o commons. Enquanto que cada um tinha suas próprias cabeças de gado. E, portanto, colhia para si os benefícios dessas cabeças de gado. O ponto importante é que os custos são compartilhados. Todos eles juntos mantêm o pasto. Mas o valor obtido, né, o resultado, a produção, não, a produção é individual. Dá para tentar modelar isso num diagrama na mesma ideia. E aqui a gente faz uma série de aproximações, tá? Vamos dizer que são vacas esféricas, exalando leite geotropicamente, coisas do gênero. Mas um jogador... Um participante, né, um commoner, vamos dizer que ele tenha N cabeças de gado, então o benefício que ele colhe é uma constante de produção multiplicada pelo número de cabeças de gado que ele tem. Enquanto que o custo vai ser o custo de manutenção do pasto para um N maiúsculo vaca, fracionado entre os vários commoners, de acordo com o número de cabeças de gado que cada um tem. que, que ele vai fazer? Ele vai pensar, pô, será que vale a pena eu sei lá, comprar uma vaca de fora e trazer para dentro dessa minha comunidade? Ele vai pensar, então, o que acontece? Bom, eu vou ter uma produção maior. Certo? A minha produção vai aumentar de K em CP. Enquanto que o custo de manutenção pode até mudar um pouquinho. Tá? Vai ter o custo de manutenção do pasto para uma vaca a mais. Só que a fração disso que vai caber a ele vai ser pequena. Todos os outros vão estar pagando pela vaca, para manter o pasto para a vaca a mais que ele tem. Se você compara essa diferença com essa diferença, supondo aí que as constantes são bem comportadas, você vai ver que o lucro aqui é maior do que aqui. Sempre. Supondo constantes bem comportadas. Ou seja, comprar mais uma vaca é uma estratégia dominante. E não uma vez só. Tá? O cara compra uma vaca, aí ele repete o raciocínio e fala, pô, vou comprar mais uma, e vou comprar mais uma, e mais uma. E todo mundo que agir de maneira egoísta e racional vai agir da mesma maneira. Resultado? O pasto vai desaparecer. E todo mundo perde. Isso é um fenômeno extremamente comum na vida real. Ah, ele é causado pelo pessoal que toda vez que se configura uma situação em que alguém consegue colher sozinho o fruto de alguma coisa, compartilhando o custo disso com toda a comunidade, se configura uma situação dela. E aí você vê, poluição funciona assim, tá? quando os Estados Unidos se recusam a assinar o protocolo de Kyoto, eles estão basicamente dizendo, eu vou continuar jogando carbono na atmosfera e vocês vão continuar tendo que viver com isso. A atmosfera é o bem comum, nesse caso. E o resultado, o carbono jogado, quer dizer, a produção possibilitada pelo carbono que vai para a atmosfera é o que eles estão colhendo sozinhos. Pesca predatória, tá? Você não espera o peixe ter sido suficiente antes de pescar, é o mesmo caso. Spam, e-mails indesejados, tá? Tem lá a internet, que é mantida de maneira compartilhada, e aí tem gente que se acha muito esperta e joga uma enxurrada de lixo na internet, que para eles custa muito pouco, mas que pode permitir que ele colha um resultado de marketing aí, individualmente. Então, são todas facetas da mesma situação. Como é que se evita isso? Tem duas formas. Uma é os próprios commoners chegarem a um acordo entre si, um acordo em que eles possam confiar uns nos outros para cumprir, dizendo, a gente não vai fazer isso. É pior para todo mundo. Então, vamos estabelecer limites, vamos estabelecer um acordo, que nem protocolo de Kyoto. Os países estão tentando entrar num acordo, mas dizendo, não, vamos preservar a atmosfera que a gente precisa dela. Ou pode ser uma imposição externa. Pode ser, por exemplo, uma lei, um governo impõe a lei sobre as empresas que querem operar naquele país. Tem que seguir regras ambientais, tem que ajudar a preservar o meio ambiente, senão não pode. Então, mas nesses dois casos, é uma regra para evitar a tragédia do meio comum. Pode ser entre os participantes, pode ser uma regra imposta de fora. Mas é preciso que eles saibam que podem confiar uns nos outros para cumprir a regra, senão todo mundo perde. Equilíbrio de Nash é uma generalização do conceito de estratégia dominante. É uma situação em que está configurado por uma situação em que nenhum dos jogadores consegue sozinho melhorar o seu resultado no jogo, mudando a sua estratégia. Então vamos voltar para o caso dos pinguins. A cena do filme, né? Aquela cena em que eles estão tentando decidir como é que eles vão abordar os garotos. E vamos simplificar, em vez de ter quatro caras e cinco garotos, são dois pinguins machos, um de gravatinha, acho que é verde, e outro vermelho. E aí tem três fêmeas aqui. Tem a loira, é a mesma, se não me engano o nome dela é Tessine. E a gente tem duas morenas aqui, uma tem um cabelinho, os cabelinhos delas são diferentes, a Chuquinha, a outra tem um coque, alguma coisa assim. Enfim, tem uma morena para cada um e mais uma loira. Né? Aí vamos tentar modelar isso na forma do seguinte, quer dizer, qual que é o resultado do jogo é ele conseguiu uma fêmea ou não. Então a gente coloca 1 se ele consegue uma fêmea, coloca 0 se ele não consegue. De novo, voltando para o que o John Nash falou, ó, se eles forem atrás das morenas, então eles vão se dar bem. Então a gente coloca aqui que vai dar 1 para cada um deles. Se eles forem atrás da loira e depois tentarem concentrar, os dois vão se dar mal. Então 0 para os dois. Tem situações que não estavam cobertas, no caso do Nash, mas a gente vai tentar generalizar aqui. Se o cara vai para a morena primeiro, aí o outro depois pode pegar a loira, que a loira já vai ter sentido rejeitado e tal, né? Aí ela vai topar. Ou simetricamente, é a mesma coisa aqui. Então, fica um diagrama em que a gente pode analisar como cada um deles vai se comportar para obter o melhor resultado. De novo, a gente tem uma situação de estratégias dominantes. Mas nesse caso, uma dominância fraca. Deixa eu explicar por quê. Olhando do ponto de vista desse cara aqui, 1 ou 1 dá no mesmo, tanto faz. Mas 1 é melhor do que 0. Então essa linha aqui, para ele, é sempre melhor ou igual do que as outras. Então, dominância fraca. Aqui, mesma coisa. 1 é maior ou igual a 1, 1 é maior que 0. Considerando que 1 é melhor, então essa estratégia também é dominante. Resultado, de fato, os dois vão atrás da morena. Cada um vai atrás de uma morena e a loira, esse recurso preciosíssimo, é dispensado. Que coisa mais machista, né? Ninguém objeto, baixaria. Passa a próxima, por favor. Agora, a gente lembra que, né, já que estamos falando de cinema, os homens preferem as loiras, a gente vai supor aqui que os pinguins também. Então, faz sentido a gente considerar que o resultado para o pinguim é melhor se ele consegue a loira estonteante do que se ele consegue uma fêmea qualquer. Então, a gente está mudando aqui a configuração do jogo. E aí o que acontece é que não tem mais estratégia dominante. E não tem, eu pulei um ponto importante, volta no anterior, por favor. John Nash, no filme, caracterizou essa situação aqui, mas ela não é o único equilíbrio de Nash do jogo. Tá? Tem outros dois. As outras duas situações em que aparece 1-1 são situações em que nenhum dos jogadores consegue, mudando a sua estratégia, melhorar o resultado para si. Tá? Se ele mudar a estratégia, dá no mesmo. Ou piora, mas nunca melhora. Ah, então tem 3 equilíbrios de Nash e ele não explorou isso no filme. De novo, a próxima, por favor. Agora, nesse caso, isso aqui não é mais um equilíbrio de Nash. Não tem mais estratégia dominante. Mas tem 2 equilíbrios de Nash. Aqui ele estava começando a pesquisa naquele momento do filme. Mas tem 2 equilíbrios de Nash. Tem esse aqui e esse aqui. Notem que nessas duas situações, nenhum dos jogadores consegue melhorar o resultado para si. Aqui ele vai ou do 2 para o 1 ou do 2 para o 0. Mesma coisa aqui, né? O cara passa do 2 para o 1, ou se o outro mudar, do 2 para o 0. Nenhum deles consegue melhorar o resultado para si, para onde ele for. Aí como é que faz para resolver um jogo como esse? Como é que você tenta chegar a um resultado? Uma das estratégias propostas se chama maximin. É a ideia de você maximizar o mínimo resultado para você. Você pega, para cada estratégia que você tem, você vê qual é o pior resultado que pode decorrer dessa sua estratégia. E aí você pega o melhor dentre os piores. Exemplo. Tá. Nessa linha aqui, para o pinguinzinho de gravata verde, o pior resultado possível é 1. Nessa linha aqui, o pior resultado é 0. Então, se eu pego o melhor dentre os piores, eu vou jogar aqui. Certo? O outro vai pensar a mesma coisa. Ó, o pior desse caso aqui é 0. O pior desse caso aqui é 1. Eu pego o melhor dentre os piores, vou jogar aqui. E aí os dois, cada um fica com a morena e a loira. Enfim, isso é triste. Isso é muito triste, inclusive para a loira. Mas essa é a estratégia normalmente usada para resolver esse tipo de jogo. Ela não é ideal. Ela é claramente não ideal. O que a gente gostaria é de dar um jeito de chegar ao ótimo. Ou pelo menos um ótimo de Pareto, que é o Pareto, sempre esqueço o primeiro nome dele, um matemático italiano que modelou esse tipo de situação. Ele falou, o ótimo de Pareto é quando a soma dos resultados é o máximo para todo mundo. E nesse caso é possível. De fato, os dois são equilíbrio genético. Os dois são ótimos resultados para todo mundo. Então, por que eles não fazem isso? Ah, é porque eles têm medo. Eles têm medo que, ó, vamos supor, primeiro, como é que eles vão decidir quem fica com a loira? Tá, porque só um deles pode ficar. Vamos supor que só um deles pode ficar com a loira. Tá? É, como é que decide? Ah, sei lá, joga uma moedinha, se der clara, fica um, se der coroa, fica o outro. Agora, basta isso? Vamos supor que o de vermelho vai ficar com a loira. Tá? Então a gente está configurando essa situação aqui. Olha o que ele vai pensar. Ele vai pensar, pô, mas e se o outro for atrás da loira também? E se o outro não resistir e for atrás da loira? Olha o que acontece. Eles têm que confiar que o outro vai cumprir o resultado do acordo. Sem confiança, não dá para cooperar. Sem confiança, eles não conseguem o ótimo. Eles têm que ter certeza que o outro não vai cair em tentação e estragar o que estava bom para todo mundo. Em frente. E aí terminou a rápida introdução à teoria de jogos, e eu vou começar a contextualizar isso. O que isso tem a ver com software livre? Tá, essa é a foto do John Nash, o original, né, não o filme, e esse aqui é o mascote do projeto GNU, que foi o primeiro grande projeto de software livre que apareceu. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. No início dos tempos, um pouquinho depois de Deus falar faça-se a luz, aí depois os elétrons começaram a correr por dentro de circuitos integrados, o software era uma coisa que não fazia sentido falar em software como algo independente. Software era uma coisa que vinha junto quando você comprava um computador. E aí um dos presidentes da IBM tinha certeza que o mercado tinha espaço para uns 5 computadores, mais ou menos. Verdade. Depois diziam que 640 KB de memória ia ser suficiente para qualquer coisa. Enfim, né, tem uma porção de números mágicos que se provaram errados ao longo do tempo. Mas, naquele tempo, o software era uma coisa que acompanhava o computador. E não era só o executável. Você recebia junto o código-fonte. Quem aqui entende quando eu falo código-fonte? Então, muito rapidamente, código-fonte, assim, você escreve o software usando uma linguagem de programação, que é compreensível para os seres humanos. Aí isso, o computador não entende isso. Então, para você poder executar o programa, ele passa por um processo de tradução, que se chama compilação. Tá? Aí vai para uma outra representação que se chama linguagem de máquina, ou código-objeto. Tá? O código-fonte, então, é o que a gente entende, é o que a gente usa para fazer modificações no programa. E o código-objeto é aquilo que o computador entende, aquilo que ele usa para executar o programa. Bom, quando o software era uma coisa integrada, em um certo sentido, ao hardware, você adquiria o computador, vinha junto o software, vinha junto o código-fonte do software. Você podia modificar. Não tinha nada de estranho nisso. Fazia parte da vida do usuário de computador modificar o programa. Aí um dia, alguém teve essa ideia de que, bom, mas se eu não der o código-fonte para o meu cliente, ele vai ter que recorrer a mim para fazer modificações. E eu vou me dar bem. E aí surgiu o software proprietário. Um tempo depois, começaram a aparecer os sistemas Unix, que foram a revolução em termos de portabilidade, tá? Antes o pessoal escrevia os sistemas usando muita linguagem, muita linguagem assembly, que é específica para um tipo de processador. O Unix foi inovador no sentido de que, vamos escrever a maior parte dele em uma linguagem de programação de alto nível, vai precisar de umas colas aqui e ali para tudo funcionar, mas se você tiver, aparecer uma máquina nova depois, você recompila tudo para essa outra máquina, usando esse programa compilador, e o sistema todo vai funcionar mais ou menos da mesma maneira. Aí existiu, teve um racha aí na indústria, teve um lado que seguiu a linha proprietária e teve um lado que seguiu a linha livre. Na Universidade de Berkeley, que criou isso aqui, enquanto na indústria a AT&T teve um processo judicial que durou muitos anos, acho que terminou em 94, será? Não tenho certeza da data, não. Mas, enfim, atrasou muito o progresso do sistema operacional livre, BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, tem muitas variedades, por causa desse processo movido pela AT&T. Em 81, começo da década de 80, tá? Richard Stallman criou o projeto GNU, que está representado aqui nesse boneco. E a ideia dele era a seguinte: não estou curtindo essa ideia de só ser proprietário na indústria, isso está errado. Tá? Isso é moralmente errado. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que isso é moralmente errado. Mas ele falou, eu não posso conviver com isso. Eu não vou aceitar essa ideia de que as pessoas são obrigadas a abrir mão da sua liberdade para poder usar computador. Então, eu sei escrever sistema operacional, ele pensou, então eu vou começar a escrever um sistema operacional inteiramente livre. Ele saiu, ele largou o MIT, ele tinha um emprego no MIT, ele largou para ter certeza de que o MIT não ia ter nenhum tipo de direito sobre o software que queria escrever, e começou a escrever software. Começou a escrever um sistema operacional. Publicou o GNU Manifesto, convidando programadores do mundo a se unirem a ele nesse ideal. Em 83, eu acho, em 84, ele criou a Free Software Foundation, nos Estados Unidos, que é uma organização de caridade, pela legislação americana, cujo objetivo era promover esse ideal de software livre, do qual eu vou falar daqui a pouco. Aí começou a publicar software. Ele e o exército de voluntários que ele conseguiu reunir começaram a publicar software, e eles precisavam de uma maneira legal, jurídica, de oferecer o direito para as pessoas de usarem o software. Aí eles tinham que escrever uma licença para o uso de software. Software é protegido por copyright. Então eles precisavam de uma licença para dizer, você pode usar o software. Você pode, fazer uma série de coisas com esse software. Aí eles escreveram a GNU General Public License, a licença do projeto GNU. Em frente, por favor. O que essa licença procura dizer? Ela procura dizer que você tem quatro liberdades. E quatro liberdades que a gente considera fundamentais para o software. E para você. Liberdade número zero é a liberdade de executar o software para qualquer propósito que você queira. Essa parece muito natural. Parece até óbvia. Mas mesmo assim, existem fornecedores de software hoje que negam essa liberdade para você. Tipo assim, você só pode executar esse software se essa máquina tiver um processador só. Se tiver mais que um, então não pode. Se alguém tenta cercear a sua liberdade de executar um software, você fica no prejuízo. Então, por que aceitar uma licença que impõe esse tipo de restrição? Liberdade número 1. A liberdade de estudar o software e adaptar o software às suas necessidades. Veja, se você aceita um software que não te deixa ver o que ele está fazendo, como é que você, por exemplo, trabalhando numa instituição militar ou trabalhando num governo que tem a obrigação de garantir a soberania do país, pode aceitar um software como esse? Se você não pode adaptar o software às suas necessidades, você depende do fornecedor do software para fazer isso para você. E ele pode exigir de você o que ele quiser. E você tem duas opções. Você aceita as exigências dele, ou você vive com a limitação do software. Talvez procurando um outro software que resolva o seu problema. E eu não sei se vocês compartilham esse sentimento comigo, mas nenhum software que eu uso faz exatamente aquilo que eu gostaria. Nenhum. Mesmo os que eu mesmo escrevi. É verdade. Você sempre para num certo ponto e fala, não, aqui está bom, não vale a pena mais para investir nisso. Isso para o software que eu faço para mim. Agora imagina um fornecedor que está fazendo software para um monte de gente. Ele tem que parar em algum ponto. E se você teve o azar de que ele parou antes de resolver o seu problema, como é que você faz? Se você não tem a liberdade de adaptar o software às suas necessidades, e o software não te dá essa liberdade, o seu único recurso é pedir para o fornecedor fazer. Se ele não concordar, você ficou no prejuízo. Então, por que aceitar uma licença de software que te impõe esse tipo de decisão? Liberdade número 2 é a liberdade de redistribuir o software. Liberdade de passar o software adiante da maneira que você o recebeu. E tem gente que se arrepia com essa ideia, gente que quer ganhar dinheiro fazendo software, porque acha que isso vai impedi-la de ganhar dinheiro. E isso é um medo irracional. De fato, o objetivo dessa palestra é mostrar que você ganha dinheiro e você ganha mais dinheiro fazendo software livre. Mas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma questão moral, mais do que uma questão econômica. Tá? Se você tenta fazer a economia atropelar a moral, você se perde. Então, eu vou explicar para vocês por que a moral é o aspecto mais importante para essa liberdade aqui. Vamos supor que um amigo seu pede para você uma cópia de um software que você esteja usando. Vamos supor que esse software não permita que você dê uma cópia para o seu amigo. O que você faz? Tem duas opções, né? Ou você cumpre o que diz a licença e decepciona o seu amigo, ou você descumpre a licença e dá uma cópia do software para o seu amigo. Se você fizer isso, as pessoas podem te chamar de pirata. Embora eu não consiga ver nenhuma relação entre você tirar uma cópia de um software cujo custo de duplicação é efetivamente zero, com você invadir um navio, saquear a carga e assassinar a tripulação. São coisas completamente diferentes. Tá? Mas a indústria manipula a mente de vocês para vocês acreditarem que é a mesma coisa e que é uma coisa errada. Software, ideias em geral, expressões de ideias, eles vão tentar dizer que é propriedade intelectual. Eles vão tentar dizer que as mesmas regras que se aplicam à propriedade têm que ser aplicadas aqui. Mas isso é uma falácia. Isso é uma tentativa de enganar vocês. Se eu dou uma ideia para você, eu não fico com uma ideia minha. É completamente diferente de propriedade. Se eu te dou um objeto, eu te dou essa caneta apontadora, que nem a minha, eu fico sem essa caneta. Se eu te dou uma ideia, se eu te dou uma cópia de um software, se eu te dou um sorriso, eu não fico com o sorriso mesmo. Você percebe a diferença? Propriedade intelectual é uma mentira para enganar a gente. Pior, quando falam de propriedade intelectual, são três coisas, são três conjuntos de leis que não tem nada a ver uma com a outra. Tem lá a lei de direito autoral, tem lá a lei de patentes, tem lá a lei de marcas. Não tem nada em comum. Por que tentar inventar um termo que abarca as três? É enganar a gente. A gente precisa rejeitar isso. A gente precisa rejeitar esse termo. Você quer falar de direito autoral? Joia, vamos falar de direito autoral. Ele tem um propósito. que é que enriqueceu o domínio público. Você quer falar de patentes? Joia. Patentes têm um propósito. É permitir a inventores publicarem as suas ideias e ainda assim manterem durante algum tempo o uso exclusivo dessas ideias. Ao contrário de levarem as ideias para a cova quando eles morrem, que é o que acontecia antes. Quer falar de marcas? Marcas têm o seu propósito. São para o consumidor poder confiar no que ele está comprando. Não são, elas não têm como propósito permitir alguém ganhar dinheiro. E as pessoas usam a ideia de propriedade intelectual para tentar convencer vocês de que é diferente. Para tentar convencer vocês de que o propósito dessas leis é permitir que eles ganhem dinheiro. Vamos voltar ao dilema moral. Se você, então, se o seu amigo te pede uma cópia do software, você pode entregar, você pode não dar a cópia para o seu amigo, decepcionando o seu amigo, mas respeitando o acordo que você fez com a empresa fornecedora. Ou você pode desrespeitar o acordo com a empresa e dar uma cópia do software para o seu amigo. Isso é entendido como ilegal. Agora, moralmente falando, tá? A lei corre atrás da moral. Então, vamos pensar moralmente o que seria correto. É mais correto você trair quem te trai ou você trair alguém sem essa pessoa ter te traído? Veja, quando você decide descumprir o acordo com a empresa, a empresa estava impondo uma condição sobre você, que era você trair toda a sua comunidade. Você ia ter que colocar o interesse da empresa acima do interesse de toda a sua comunidade. Colocar o interesse da empresa acima dos valores de compartilhamento, que são um dos pilares da nossa sociedade. As crianças eram ensinadas na escola que compartilhar é bom, que se você leva o seu brinquedo para a escola, o seu brinquedo vai ser compartilhado com seus coleguinhas durante aquele dia, pelo menos. Hoje, ensinam para as crianças na escola que compartilhar é errado. Que compartilhar é o equivalente moral de você invadir um navio. Isso está errado. A gente precisa dar um jeito de corrigir isso. E por isso que eu falo que se você estiver numa situação, num dilema moral como esse, faz mais sentido você trair quem está traindo a sua comunidade do que você simplesmente trair a expectativa do seu amigo. Agora, trair o acordo com a empresa vai contra a lei. E se você quer ser um bom cidadão, você não quer descumprir a lei. Eu não estou falando para vocês descumprirem a lei. O que eu estou falando é para vocês evitarem esse dilema. E tem um jeito de evitar esse dilema. Melhor, tem dois jeitos. Tem dois jeitos de você nunca se ver numa situação em que um amigo te pede uma cópia do software e você tem que decidir entre dar a cópia para ele ou não. Um desses jeitos é você não ter amigo. Mas é bem isso que eles querem, parece. É bem isso que eles querem. O outro é você não aceitar software que te impõe essa restrição. Se você só aceita software que te deixa copiar para os amigos, o amigo te pede uma cópia e fala, claro, pronto. Não tem dilema moral. Não tem nada de errado. Está cumprindo a lei? Você está cumprindo o acordo com quem te deu o software e você está cumprindo com a sua função social. Que legal, né? Então, essa liberdade aqui é talvez uma das mais importantes e é uma das mais combatidas pelas indústrias que estão ficando para trás no tempo. A liberdade de distribuir modificações sobre o software é essencial para fechar o seguinte ciclo virtuoso. Vamos supor que você adquiriu um software e o software não resolve o seu problema. Então, o que você faz? Você não sabe modificar software. Você não é, por exemplo, vamos supor, você não é um programador. Ou você está numa empresa e não tem um programador dentro dessa empresa. O que você faz? Você contrata alguém para fazer o serviço para você. Não precisa ser o fornecedor original, porque você pode distribuir cópias do software da maneira que você recebeu, para quem você quiser. Aí, quem recebeu o software de você, vai ter o direito de estudar, vai ter a liberdade de estudar o software e adaptar o software às suas necessidades. E vai poder, depois, distribuir as modificações de volta para você, de modo que você possa, então, executar o software modificado. E toda vez que as suas necessidades mudarem, você pode repetir esse ciclo. Você se torna livre. Você é independente. Você não fica preso a um único fornecedor. Isso é bom. Isso é bom para você. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu usei. Alguém sabe dizer? Obrigado. Estou em frente. Quando um software atende aquelas quatro liberdades da transparência anterior, a gente diz que software é livre. Tá? Se qualquer uma delas está faltando ou está restrita de maneira abusiva, então o software é desproprietário. Os fornecedores de software proprietários pensam da seguinte maneira. Eles tentam buscar as vantagens para eles, limitando as liberdades. Eles operam num modo de competição em que não há possibilidade de cooperação. Porque, para eles, o código-fonte é um segredo industrial. Eles não podem compartilhar o código-fonte com mais ninguém, então eles não conseguem cooperar. O objetivo deles nisso é minimizar a perda dos competidores. A ideia por trás é que, se eu oferecer o meu código-fonte para um competidor, ele vai colher benefícios do meu investimento e, portanto, eu vou sair perdendo. Mas o que, que eles estão maximizando com essa estratégia? Será que eles estão efetivamente maximizando o resultado do jogo para eles? Ou eles estão, será, maximizando o valor do produto que eles oferecem para o cliente? Ou nenhuma das duas coisas? Eu não sei. Eu não consigo entender. É uma estratégia completamente ilógica. Numa primeira aproximação, você pode até imaginar que, se você tira coisas dos outros, então sobra mais para você. Mas isso, a suposição disso é que é um jogo de soma zero, que se chama, isso significa, o bolo tem um tamanho fixo. Tá? Então, se eu deixo você ter um pedaço maior, então necessariamente o meu pedaço vai acabar menor. Mas não é assim que a economia funciona. O bolo cresce. É muito melhor você ficar com um pedaço de um bolo que cresceu do que você ficar com um bolo murcho inteirinho para você. Então, quando eles aplicam o que Adam Smith falou, que a visão individual serve ao bem comum, eles estão caindo no dilema do prisioneiro. Eles estão agindo de maneira não cooperativa, sem comunicação, e acabam tendo piores resultados para todo mundo. Não só para eles próprios, mas também para os seus próprios clientes. Entende? Aí tem o pessoal que vai, talvez, para um outro extremo da coisa, que são licenças de software, que são licenças livres, mas que são extremamente liberais. Elas dizem, você pode fazer o que você bem entender com o software. Está aqui o código-fonte. Você pode modificar, você pode... você tem as quatro liberdades. E você tem a liberdade, inclusive, de tornar o software proprietário. É isso que permite, por exemplo, a Microsoft incluir a pilha de TCP/IP de rede do BSD no código do Windows. Está lá. Porque ela foi licenciada originalmente numa licença como essa. Você pode fazer o que quiser. A única exigência é que você coloque lá contém software copyright da Universidade de Berkeley. Está lá. Se você procurar em algum lugar no Windows, você vai encontrar essa mensagem. Não sei onde. Está lá. Então, o pensamento desse pessoal é que compartilhar é legal. Compartilhar é bom, mas se você quiser digamos assim, beber da fonte sem ajudar a manter a fonte limpa, acho tudo bem. Tipo, não me preocupa, não faz mal. Ah, e isso a gente viu, leva a tragédia do bem comum. É algo que está evitando. É esse problema que a GNU General Public License surgiu para opor. Tá, o que essa licença diz é o seguinte: se você recebe um programa, se você tem acesso ao executável, ao código aberto de um programa, então você tem necessariamente direito de acesso ao código fonte dele. Ah, ela está baseada na ideia de copyleft, que é uma brincadeira com o termo copyright. Né? E a ideia é a seguinte: você pode modificar o software, você pode distribuir o software modificado, mas se você escolher distribuir, você tem que usar os mesmos termos de licenciamento. Ao contrário da licença BSD, que permite você mudar os termos, a licença que no GPL diz que não. Se você quer licenciar, você quer distribuir versões modificadas, ou mesmo a original, você tem que usar os mesmos termos. Isso significa que você se compromete a oferecer acesso ao código fonte, você se compromete a respeitar as próprias liberdades dos usuários do software. E você não pode impor nenhuma restrição adicional para que eles tenham acesso à liberdade. Então, o objetivo disso é garantir que o software livre, sob o termo copyleft, permaneça livre. Para que nunca ninguém pegue esse software e transforme em software proprietário. Como é que funcionam os fornecedores de software licenciados sob a GNU-GPL? Eles pensam assim: vamos competir sim, mas a gente pode cooperar, é melhor. A gente vai tentar se diferenciar construindo em cima do que todo mundo construiu junto. Cada um, que nem Isaac Newton falava, né? Eu consigo ver mais longe porque eu estou sobre ombros de gigantes. Esse é o pensamento que está aqui. É o pensamento do modelo científico. O pensamento é você publicar a ciência e deixar todo mundo construir em cima dela. Você publica o software, se você quiser, e deixa todo mundo construir em cima dele. Você não é obrigado a publicar. Tá? Tem gente que faz essa confusão. Mas se você publica, você tem que oferecer o acesso ao código fonte para quem recebeu o software. Não necessariamente para todo mundo. Agora, O que eles fazem, então, cada um está construindo em cima de uma base e se diferenciando, acrescentando funcionalidades específicas para os seus clientes. Agora, eles podiam manter essas diferenciações como vantagem competitiva e continuar mantendo isso para se diferenciar. Agora, eles não fazem isso. Por quê? Porque você manter as diferenças custa caro. Ao invés de manter essa diferenciação, você incorpora isso à funcionalidade base, então todo mundo passa a manter isso junto com você. E todo mundo ganha. Mas você, como tomou esse passo primeiro, e talvez até ofereceu isso antes para os seus clientes, você abocanhou uma fatia do mercado. Então você deu um passo à frente. Mesmo que depois todo mundo possa correr atrás. E é o que John Nash propôs, que o melhor resultado vem quando cada um faz o que é melhor para si e para o outro. O que, que possibilita isso é a crença de todo mundo que ninguém vai violar o acordo. É a crença de que todo mundo vai manter o software livre. É o que a GNU-GPL proporciona. É aquele comprometimento de que ninguém vai mudar de ideia em benefício próprio, pensando sem benefício próprio e acabar piorando tudo para todos, aqui no GPL proporcional. Então, só para fechar, eu tenho mais uma porção de coisas para falar, mas fechando essa ideia, eu vou fazer uma porção de suposições para chegar a esse quadro aqui. Tá? Então, o que eu estou apresentando aqui não é uma demonstração, não é uma prova, é uma conjectura. Mas eu acho que ela se estende ao caso geral. Mas o que eu vou olhar aqui é um caso muito específico. Vamos supor que exista uma certa que a sociedade tem uma certa necessidade. Vamos supor, é um pacote de navegação na internet, tá? Um software para navegar na internet. Tem uma série de funcionalidades que tem que estar. Aí uma porção de empresas quer explorar esse filão de mercado. Aí elas começam lá a desenvolver o seu navegador. Vamos supor que todas elas fossem seguir o padrão determinado pelo World Wide Web Consortium. Então, assim, a funcionalidade que tem que ser oferecida é essencialmente a mesma. Tá? Como a funcionalidade é essencialmente a mesma, a complexidade para desenvolver o software é essencialmente a mesma. Então, o custo para desenvolver o software é essencialmente o mesmo. Agora, vamos supor também que os softwares são mais ou menos equivalentes. Isso significa, uma questão de suposições, eu falei. Se o software for essencialmente equivalente, então, onde é que um fornecedor vai ganhar do outro? Eles poderiam ganhar no custo, mas aí os outros rapidamente, no custo, quer dizer, no preço que oferecem para o cliente, né? Mas aí os outros rapidamente iam perceber isso e baixar o custo. Aí todo mundo ia acabar com o produto tendo o mesmo preço. Ah, pode ser no marketing que eles se diferenciam. Vamos supor que todo mundo vai investir mais ou menos o mesmo tanto em marketing. Resultado disso, resultado dessa pilha de suposições, é que cada um vai tender a ocupar uma fatia de mesmo tamanho no mercado. E vai estar vendendo o produto mais ou menos pelo mesmo preço. Então, onde é que vai estar a diferenciação? Vai se dar melhor quem tiver um custo de produção menor. E é aí que eu vou mostrar para vocês que o software livre ganha. Quem desenvolve software proprietário vai desenvolver sozinho. Ele não pode cooperar com outros, por definição. Então, o que acontece? Ele divide o custo dele por um. Certo? Ele divide o custo de produção, que é o mesmo. Lembra, para todos os softwares, o custo de produção é o mesmo. Porque, por causa da suposição, ele tem que arcar com isso tudo sozinho. Já quem desenvolve software livre vai poder compartilhar com os seus competidores. Tanto no caso de quem usa software VSD, quanto quem faz software sobre GNU GPL. Você vai dividir o custo de produção entre os vários participantes, entre os vários desenvolvedores daquele software em particular. Então, tem lá o N índice B, o número de desenvolvedores VSD, e N índice G, o número de desenvolvedores GNU GPL. Eu estou dizendo que a última opção é a estratégia dominante. E a razão disso não é que naturalmente existem mais desenvolvedores GNU GPL do que desenvolvedores VSD. É que o pessoal que usa VSD permite o uso da licença do software deles tanto no mercado proprietário quanto no mercado GNU GPL. Então, na verdade, o N índice G ali tem um componente N índice B dentro dele. Porque os desenvolvedores que estão escrevendo o código VSD estão necessariamente contribuindo para os projetos GNU GPL, mesmo sem querer. Ah, então, é por isso que eu entendo que essa terceira opção vai ter um denominador maior. Portanto, vai ser mais barato para cada um dos participantes desse mercado. Então, eles vão ter um custo menor. Então, como todo mundo vai estar faturando mais ou menos a mesma coisa, eles vão ter um lucro maior. Legal, né? Passa para a próxima. Agora, eu vou falar um pouquinho de filosofia para vocês. Muita gente já ouviu falar de software livre, muita gente já usou software livre e provavelmente nem se deu conta disso. Por isso é muito importante para mim falar disso. Muita gente conhece, de fato, o sistema operacional GNU pelo nome Linux. Linux é o nome de uma peça do sistema operacional chamada Núcleo. Ele não é o nome de um sistema operacional. E a história se passou mais ou menos assim. Richard Stallman saiu do MIT para criar o projeto GNU. E quando eles estavam com o sistema operacional quase pronto, faltando apenas o Núcleo, por coincidência, um finlandês chamado Linus Torvalds pegou as ideias do professor dele, o Andrew Tannenbaum, que tinha escrito o Minix, e escreveu o núcleo de sistema operacional. e publicou, dizendo, ó, isso aqui não é nada assim profissional, que nem um projeto GNU, mas já dá para brincar. Tipo, dá para brincar como? Né? Só com o núcleo de São Paulo não faz nada. O pessoal falou, pô, a gente precisa completar isso. Aí ele falou, bom, a gente já tem o núcleo. O que está faltando? Ah, que legal, alguém fez o resto para a gente já. Aí eles pegaram todas as ferramentas do projeto GNU, todo o resto do sistema operacional, juntaram com o núcleo Linux e chamaram o resultado de Linux. Quem acha isso bonito? No mínimo, a gente gostaria de um pouquinho de crédito para o trabalho. É justo. Não estou querendo desmerecer o trabalho que o Linux fez. Muito pelo contrário. Ele fez uma peça de software extremamente complicada, que ainda está faltando até hoje. Que se ele não tivesse feito, provavelmente já estaria completo. Mas no momento em que ele fez, falou, bom, então vamos investir em outras coisas que são importantes. A gente já tem um. O objetivo é ter um sistema operacional inteiro livre. Bom, já tem o núcleo, a gente não precisa reinventar a roda. Ah, então, o esforço para fazer um núcleo de novo diminuiu. Mas, outra ideia muito importante é a ideia de liberdade. A ideia das quatro liberdades que eu descrevi para vocês, a ideia de você se preocupar com a questão moral, a questão ética disso, é uma coisa que o Linux não está nem aí. De fato, a primeira vez que ele publicou o Linux, ele usava uma licença que não era uma licença de software livre. Aí ele foi assistir uma palestra do Salma, que estava divulgando a versão 2 da GNU-GPL naquele momento, falou, pô, tá aí, essa licença parece que funciona. E adotou essa licença, e é por causa disso que o Linux é um software livre hoje. E, de fato, agora, 15 anos depois, a gente está trabalhando na versão 3 da GNU-GPL. Tá? Tem uma série de modificações para novas ameaças. Mas, no momento em que eu falo do GNU sobre Linux, né, o sistema operacional GNU, executando em cima do núcleo Linux, as pessoas olham para aquela cara de o que esse cara está falando? Eu posso, então, ter uma oportunidade de falar sobre as ideias de liberdade que o grupo que desenvolve o Linux prefere não falar. Eles se identificam com o que se chama de open source, que é um outro movimento que surgiu como um movimento de marketing do software livre, eles diziam, e que procurava fugir da ambiguidade da palavra free. Né? A gente, quando fala free software, a gente quer falar de software livre, né? A gente está falando de liberdade. Algumas pessoas entendem como software grátis. Eles falam, não, vamos fugir dessa ambiguidade, então vamos escolher um outro termo. Um outro termo que se limita a um dos vários aspectos da questão da liberdade, que é você tem acesso ao código-fonte, então você pode fazer modificações e estudar. Mas não é o único. Existe uma série de divergências entre esses dois movimentos, porque a gente faz questão, eu estou falando do movimento software livre, a gente faz questão de falar da liberdade. A liberdade é a razão do movimento existir. Enquanto o movimento open source, não, eles se preocupam com os aspectos práticos, tem o seu valor. Eles promovem o software livre, ou como eles preferem chamar, o software open source, dizendo que ele é mais eficiente, ele é mais barato, ele é mais legal, ele é mais seguro, ele é mais... enfim, tem uma série imensa de vantagens. Que bom que tem todas essas vantagens. Que bom que todas essas vantagens são consequências da liberdade. Agora, mesmo que a liberdade não tivesse nenhuma dessas consequências boas, ainda assim, por uma questão moral, a gente promoveria o software livre. Porque o objetivo são as liberdades. O objetivo é que cada um possa viver num mundo digital com liberdade. É por isso que eu não compartilho das ideias do movimento open source. Para quem quiser saber mais sobre as ideias que eu expus aqui, eu acabei encontrando dois artigos que alguns deles, algumas partes deles são completamente incompreensíveis para mim, mas que elas parecem que estão dando ideias mais ou menos na mesma direção. E o terceiro, a terceira página aí, assim, é um guia sobre teoria de jogos. Na minha página, que vai aparecer na próxima transparência, essa apresentação está disponível, tá? Então vocês quiserem, não precisa copiar nada, enfim, está tudo lá. Projeto GNU, onde tu comentou. FSFLA, a irmã latino-americana da Crystal Foundation dos Estados Unidos. É uma organização a qual eu estou associado. A gente tem trabalhado na divulgação dos mesmos ideais. Existe a FSF da Europa, da Índia, existe a iniciativa Crystal do Japão e tem a da América Latina também. A gente trabalha junto no sentido de promover os ideais do socialismo, defender as liberdades dos usuários e dos desenvolvedores de software. Projeto Software Livre Brasil, softwarelivre.org, também tem uma opção de notícias e ideias para quem quiser saber mais sobre o Brasil. Eu trabalho, além disso, além de ser voluntário na FSFLA, eu trabalho para a Red Hat, que é uma distribuidora de software livre, embora você queira chamar de open source. Os projetos todos do meu trabalho são software livre e estão disponíveis em sources.redhat.com. Eu trabalho também no projeto Fedora, que é um sistema operacional, a distribuição toda GNU/Linux, toda livre. Fedora.redhat.com, você pode fazer o download de lá, se você quiser, experimentar o sistema operacional livre, sentir como é. Devo alertá-los que o projeto Fedora não tem o comprometimento de ser 100% livre. Tá? Ele, por acaso, é, mas ele dá margem para a inclusão de software que seja open source, mas que não seja livre. Tá? Então, faz diferença, sim. Meu e-mail é da Secretaria, minha página pessoal, onde vocês vão encontrar essa apresentação e várias outras. Não sei se a gente tem tempo para perguntas. Temos. Dúvidas?
Você poderia depois disponibilizar para os livros, para o CEF, para a gente receber por dentro, para a gente poder...
A apresentação? Com certeza. Tá. Claro. Sem dúvida. Já está na minha página, mas eu posso mandar por e-mail. Sem problema. Só me pedir que eu mando.
Alexandre, o que você acha da... Na primeira explica para ele.
Bom, agradecemos a apresentação do Alexandre. E agora vamos abrir para questões, né, que o Alexandre está disposto a comentar conosco.
Eu vi que você fala sobre software livre, mas existe um direcionamento de software livre, ou seja, para engenharia, para administração, ou já um sistema, ou é só sistema operacional?
Não, não existe mais, claro. Existem softwares livres para o que você quiser. Existe. Eles não são necessariamente iguais aos softwares proprietários. Eles podem ser, inclusive, mais limitados. Ou eles podem ser menos limitados. Depende do software, depende do nicho de mercado. Digamos assim que uma riqueza ecológica muito grande. As coisas variam. Tá? Muda de um mercado para o outro. No mercado existe por exemplo, um software proprietário que é absolutamente dominante. Você vai ver no outro mercado, é um software livre que é absolutamente dominante. Em outro, eles concorrem em pé de igualdade. Em outro, tem vários. Enfim, não existe regra geral. E eu certamente não detenho nenhum conhecimento global a respeito da indústria de software, nem em particular da indústria de software livre. Então, se você me perguntar um software que resolva um problema específico, eu posso não saber. Isso não quer dizer que ele não existe. Mas não quer dizer que não existam vários. Existe uma possibilidade, e não é pequena, de que não exista nenhum software que resolva exatamente o problema que você tem. Tá? Agora, aí como é que você chega a um software que resolve o seu problema? Bom, você pode partir de um software proprietário e pedir para o fornecedor estendê-lo ao ponto de resolver essa necessidade. Ou você pode partir de um software livre e contratar alguém para desenvolver esse software para resolver o seu problema. É, num caso, você depende da cooperação do fornecedor, do interesse do fornecedor. No outro, você só depende de você. Então, você escolhe o caminho.
Alexandre Rui, na verdade eu ia perguntar para você sobre o impacto que isso causou para o pessoal na educação, na graduação. E quando eu fiz engenharia, eu programei, fui programar, eu fiz o peito e E hoje, os alunos eles pilotam software. É, o que você está falando sobre fonte aberta para nós é como.
Eu falei de software livre.
Mas a gente falou do seu model, quando. De manhã. O seu modo é um software. É, na verdade, a minha pergunta é a seguinte. É, até que quando você acha que a graduação teve que se modificar por conta dos softwares proprietários?
Eu não vejo que do ponto de vista da graduação, exceto graduação em computação, faça qualquer diferença. Enfim, para o usuário... Para o usuário que decide, olha, eu não quero modificar o software, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma para ele, só para ele ser consertado. Se ele decide fechar os olhos para o resto do mundo e sair fechando no escuro, tá? É assim que eu enxergo quem efetivamente não quer modificar nada, bom, ele tem esse direito. Ele tem o direito, inclusive, de abrir mão da sua própria liberdade, ou até de vender a sua liberdade. Eu só peço que ele leve em conta que quando ele dá um tiro no próprio pé, ele lembra que vai voar esse estilhaço de fundo e pode pegar no outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você aceita uma licença proprietária, você está dando força para alguém que está traindo a nossa comunidade. Quanto mais gente fizer isso, mais força esse fornecedor proprietário vai ter. Enquanto que se a gente se unisse no sentido de falar não, a gente não vai aceitar esse sistema, eles poderiam então usar uma licença livre. Da mesma maneira que a Sun está fazendo, anunciou semana retrasada, eu acho, que está tornando o código-fonte está publicando a máquina virtual Java sobre aqui no GPL. Por que que isso aconteceu? É porque eles são super legais? Pode até ser que seja, mas isso não é razão de mercado para eles fazerem isso. A razão de mercado foi que, bom, 10 anos atrás a gente já estava pedindo para eles fazerem isso. Eles não faziam. O que a gente fez? Começou a desenvolver a nossa própria máquina virtual Java Livre. 10 anos depois, essa máquina virtual está ficando usada. Aí eles falam, bom, e agora? A gente vai deixar eles nos atropelarem? Ou a gente vai dar um passo que ainda faz a gente sair legal no fórum. Tá. Então, do ponto de vista do usuário, levando em conta esse aspecto de lembrar que você não, ninguém é uma ilha, a gente, todo mundo vive numa comunidade e a gente devia tentar ajudar a nossa comunidade, se você quiser, enfim, individualmente, usar um software proprietário, eu vou ficar triste, mas é uma escolha sua. No ponto de vista da graduação, eu fico muito decepcionado quando eu vejo amigos, ou, enfim, pessoas que fazem esse tipo de questionamento e falam, bom, mas na minha universidade eu tenho que usar esse software. O professor exige que eu use esse software. E isso é muito triste, porque assim, o professor está fechando a liberdade do aluno por uma conveniência própria. Às vezes o professor até tá tirando um por fora para promover o software do certo fornecedor. Eu não acho isso moralmente bonito. Então, assim, eu entendo o lado prático de falar, não, o professor quer se concentrar em uma plataforma porque é a que ele conhece, porque é a que ele domina, porque se tiver uma dúzia de plataformas, vai ser difícil para ele corrigir os projetos. Enfim, eu consigo entender isso tudo. Então, a escolha não é livre. Ah, pode ser até mais difícil para o aluno, então ele vai aprender mais. já, se você... Tá, essa pergunta, vamos dizer, tudo exceto a graduação em computação. Tá, na graduação para computação, é ainda mais importante ter o software livre. Porque o aluno vai estar... O aluno vai chegar no mercado, daqui a... Vamos supor, o cara que está entrando hoje, daqui a 4 ou 5 anos, ele vai estar entrando no mercado e vai estar praticamente dominado pelo software livre. Tá, o software proprietário está em decadência. O império está ruim. Então, é preciso que o aluno esteja preparado para isso. É também importante que o aluno esteja preparado para fazer o que hoje tem gente que faz, que quando certos softwares foram escritos, se acreditava que iam durar 5 anos, e 20, 30 anos depois eles ainda estão rodando. Ah, ainda precisam de manutenção. Então, precisa ter gente que conheça plataformas antigas, plataformas obsoletas. Precisa. Isso faz parte da formação. Ou pode fazer parte da formação. Depende do foco da instituição, depende de uma opção de coisa. Mas você quer preparar o aluno para o futuro? Eu acho que tem que dar uma visão dos vários lados. Tem que construir uma base para o cara se diferenciar sozinho. Porque a universidade não diferencia os alunos, não tem como. No sentido assim, né? Uma turma vai ser mais ou menos homogênea, mas cada um vai para um lado. Então, o importante é construir a base, uma base sólida para cada um conseguir andar a sua vida.
Professor Alexandre, meu nome é Márcio Esteban, provavelmente. Parabenizá-lo pela palestra. Obrigado. As ideias colocadas achei extremamente interessante e, de certa forma, também, porém, eu gostaria de fazer algumas. Não exatamente perguntas, mas, como nós estamos num colóquio, né, para nós conversarmos um pouco com você, se você pudesse estabelecer, por exemplo, o que você pensa entre quais são os limites da moral e da ética que você coloca dentro dessa problemática do software que você defende, ou da sistemática ou da forma que você apresenta ao público. E se o sistema convencional está em decadência e a tendência é essa que você apresenta, quem e como teria feita a gestão e a contabilidade de tudo aquilo que nós fazemos hoje, de forma bastante global, vamos dizer assim, né? Seria de forma de maneira tão profunda e democrática, mas de que maneira o gestor ou quem responsabilizaria por danos aí sim, morais e éticos que deveriam ocorrer dentro desse sistema?
Essa é uma dúvida que eu faço muito, é uma preocupação muito comum. Eu tenho uma outra palestra que é justamente sobre esse tema, né? O Poder Libertador do Segundo Dedo, que fala do software livre no sentido do usuário corporativo. Okay? Quem precisa contratar um software livre, quem precisa contratar suporte de software, e aborda justamente a problemática de, pô, se eu contrato um software proprietário, eu estou me fechando num monopólio. Ah, não importa se eu tinha 5 milhões de opções antes, no momento que eu fiz uma escolha para uma plataforma proprietária, a minha única opção é aquela. Enfim, só o fornecedor original pode resolver o meu problema. Você vê que isso é legal enquanto ele está resolvendo os seus problemas. Se a qualquer momento ele resolver passar a cobrar mais do que você pode pagar por isso, ou deixar de atender, enfim, passar a fazer o mínimo possível para cumprir as condições contratuais, se não menos, você tá perdido. É uma ilusão você achar que que contratando suporte em cima de software proprietário, você está protegido. Você não está protegido. Você tem uma ilusão de proteção. No caso de software livre, tá, o software propriamente dito, a licença para você usar o software e essas coisas, é gratuito. Mas o serviço de suporte não precisa ser. E você pode escolher, dentro de uma gama imensa de fornecedores, qual deles você quer que preste o serviço para você. E se um deles não te atender a contento, você escolhe outro. Você nem precisa mudar de software. É um mercado verdadeiramente competitivo. Não é um mercado que você tem que escolher um entre inúmeros monopólios. Então, quem acredita nessa propaganda enganosa contra o software livre está se privando de colher esse benefício, que é a própria liberdade. Né? Fala, bom, tipo assim, vou te dar um voto de confiança, vou contratar você para resolver os meus problemas com relação a esse software. Você não resolveu os problemas? Você usa a brincadeira do segundo dedo, né? O primeiro dedo você está apontando lá para um fornecedor. Se você não resolve o problema, eu uso o segundo, eu aponto para outro. Se ele também não resolver, outro. Enfim, você tem a escolha. E se tudo der errado, você pode contratar alguém dentro da sua empresa para fazer. Você é livre. Ah, isso nenhum software proprietário tem como te oferecer. Por questão de princípio. No momento em que ele te oferece isso, o software passou a ser livre. Para você, pelo menos. Então, o software proprietário não tem como tirar isso. Eu sinto que faltou muita coisa nessa pergunta, que é uma pergunta bastante elaborada. Você quer que eu retome alguma outra coisa? Não.
Essa é a questão da limite, né, da ética e da moral.
Ah, limite da ética e da moral. Tá, eu vou pedir para você detalhar um pouquinho melhor a pergunta, porque eu estou perdido.
Os limites são subjetivos, né? Então, como que...
Eu quero dizer o seguinte, que os limites são, os limites da ética e da moral, eles são subjetivos. O que é... moralmente e eticamente correto. Então, você pode ser um delegado, eu estou dizendo, e fazer uma correlação com o software não proprietário, quer dizer, ou também com o software proprietário. Quer dizer, quais são os limites, existem limites que foram colocados, ou também continua sendo assim, tanto a ética como a moral, continuam sendo dentro dessa problemática discutível e com limites subjetivos também.
A gente busca resolver um pouco a questão da subjetividade com essa declaração das próprias liberdades. Assim como existe, por exemplo, a declaração dos direitos humanos, estabelece uma série de princípios, ou como a Constituição do Brasil, estabelece uma série de princípios sobre o que você não pode negar a uma pessoa, ou que uma pessoa tem um direito natural ou artificial, nessa altura não importa. A gente entende que as próprias liberdades são fundamentais. Não é eticamente correto você negar as liberdades ao usuário do software. No momento em que você nega essa liberdade, você está impondo uma relação de escravidão a esse software. E isso é inaceitável. Para a gente. Você pode discordar disso. E eu vou respeitar a sua opinião. Embora eu não possa... eu acho que não é isso, né? Os limites, eu não entendo que as próprias liberdades sejam uma coisa subjetiva, né? A gente busca definir as próprias liberdades de forma que elas sejam uma coisa facilmente compreensível. E, assim, aí uma pessoa pode escolher comprar a ideia ou não, mas a ideia é a perna.
Livre
Tá, liberdade sempre é uma questão de... liberdade não termina onde começa a rua. De fato, esse é um debate, é um dos debates intermináveis dentro da comunidade de Santa Cruz. Existem, como eu coloquei, os dissensos mais liberais, que são o PSD, o MIT, tem vários dissensos, que simplesmente exigem que você dê o crédito, enquanto existem as dissensos cópias, eu entendo que elas buscam otimizar a liberdade num nível global, enquanto as dissensos liberais otimizam a liberdade num nível local. Tá? Então, quem recebe um software numa licença como o PSD, ele tem a liberdade de fazer o que ele bem entender, mesmo, inclusive de tornar o software proprietário. Então, isso veja, os dois são software livres. Os dois casos não deixam de ser software livre. Mas se você muda a licença e oferece para um terceiro, então, nesse momento, ele deixou de ser software livre para aquela pessoa. Mas, tem gente que diz, pô, mas a licença impõe restrições, então como é que eu posso dizer que é livre? Aí é a questão da boa vizinhança. Se você não respeita o próximo, então ser livre significa não ter que respeitar o próximo, significa não ter que respeitar a liberdade do outro. Aí começa o balanço. Aí começa a questão de colocar as restrições às liberdades. Até que ponto isso é aceitável? Mesmo os licenças mais liberais exigem que você preserve o crédito. O cara colocou lá copyright de tal pessoa, você não pode tirar isso. Então, limite a liberdade de modificar o software. De consequência prática, é praticamente zero. Mas, enfim, é um limite a liberdade. Então, aceitam-se restrições às liberdades até certo ponto. Até o ponto em que ou essas liberdades, essas restrições de fato não coíbem o exercício da liberdade. Por exemplo, tem licenças que exigem que você mude o nome do software, se você quiser fazer modificação aí. Bom, você continua podendo fazer modificação. Você só passa por essa restrição a mais. Tem licenças que dizem, você pode distribuir o software junto. Você pode distribuir o software modificado ou não, mas se você distribuir modificações, tem que ser da seguinte maneira: o software original e arquivos que façam as modificações. Você não pode, você tem que manter todas as modificações individuais. Não. Você tem que manter o original não modificado, tem que preservar o original. Ah, isso é porque o autor queria se preservar ali. Tudo bem. Enfim, você não está cerceando nenhuma das liberdades. Está impondo uma inconveniência. Agora, o que não pode? Ou melhor, outro tipo de restrição que é aceitável é a restrição que visa a globalizar a liberdade. Você pode distribuir o software desde que use os mesmos termos de licenciamento. Você não está coibindo nenhuma liberdade. Você só está coibindo o desrespeito à liberdade do mundo. Ah, então, nesse sentido, quem se opõe a essas restrições, às vezes faz um sentido de liberdade absoluta, que é uma coisa que não existe. Sempre a liberdade é uma questão de referência. Né? Uma pessoa está sendo livre, enquanto a outra pode estar tendo que abrir mão da sua liberdade para uma ser livre. Então, enfim, e os dois lados aí desse debate. De licença liberais ou licença liberais. Então, tem as suas razões. Mas, licenças proprietárias, eu acho que não são um desrespeito. Eu não consigo fazer
nada. Eu tinha só uma dúvida, na verdade, que eles têm uma certa informação, mas até agora um pouco definido, só foi proprietária, né? Mas, como é que você avalia o tempo de informação no Brasil, no mundo, também, da oferta do software livre? Claro que existem confusões a respeito de como é que é a licença do software livre, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Como é que você avalia, por exemplo, como é que está hoje a demanda do software livre e o interesse das pessoas no Brasil, no mundo, que está aumentando muito, que está aumentando, como é que você vê o software livre? contexto de aplicação.
Ah, eu vejo com olhos, eu vejo muito, muito bem o progresso do software livre. Se você vê, tá, as grandes cadeias de comércio no Brasil, não vou dizer todas, porque talvez seja exagero, mas praticamente todas já migraram para a GNU Linux. Porque faz sentido para elas. Elas se tornaram independentes de fornecedores. Elas fizeram um investimento não pequeno para isso, tá? Mas no longo prazo, isso traz uma vantagem enorme para elas. Tá? E traz vantagem para os fornecedores que estão prestando serviços para elas. Porque esses fornecedores, enfim, as grandes empresas, a IBM, a HP, elas são empresas de serviços hoje em dia. Tá? E o serviço que elas vendem é suporte a software, customização, software, que é o que dá dinheiro para o serviço. Treinamento, né, enfim, tem. Então, elas estão simplesmente favorecendo o negócio delas. E estão fazendo isso com a migração dessas grandes cadeias que estão, em última instância, se tornando independentes. Ah, elas podem continuar contratando o mesmo fornecedor para prestar o serviço. O fornecedor não necessariamente perde alguma coisa. Mas enquanto ele continua oferecendo um serviço, não tem razão para a empresa mudar. Ela pode, enquanto ela confia, precisa ter uma razão muito boa para querer experimentar. Então, o mercado funciona meio assim. Né? A gente viu, ao longo do último mês, foram muitos anúncios interessantes, quer dizer, a Oracle lançando o Unbreakable Linux, esquecendo de colocar aqui no nome. O acordo da Novell com a Microsoft, que eles estão tentando hackear a GPL, né, enfim, é muito curioso esse acordo, porque, enfim, a Novell e a Microsoft fecharam um contrato em que a Microsoft promete não processar a preservação de patentes dos clientes da Novell. A Novell não leva a nada, porque se a Microsoft prometesse não processar a Novell, então a Novell, no momento em que ela distribuísse o software para a linha GPL, ela estaria violando a licença. Porque a licença diz, se você tem uma condição especial para fazer a distribuição, tipo assim, se você teve uma licença de patente, então você precisa, para poder distribuir o software, você precisa conseguir repassar isso para quem recebeu o software de você. Ah, então, o que a Novell fez? Ela falou, não, eu não quero a licença para mim, só para os meus clientes. E o cliente, quando recebe o software, então ele está de acordo com esse acordo, ele vai estar protegido de ações do patente enquanto ele estiver usando o software. Mas se ele escolher, se ele decidir exercer a liberdade de distribuir o software, aí ele não está mais coberto. Ele não pode mais, ele está se tornando dependente da Novell, nesse sentido, e da Microsoft. Então, por que alguém escolheria ser cliente de uma situação como essa, eu não consigo entender. Enfim, há dúvidas se de fato esse acordo está respeitando a licença de um GPL ou não. Não pode ser que não. Eu não estou a par de todos os detalhes, mas o advogado da Federal Foundation dos Estados Unidos está fazendo uma revisão desse acordo, de todos os detalhes, para saber se o que eles fizeram está de acordo com a licença ou não. O que eu já posso adiantar é que a versão 3, a que agora a gente está trabalhando, não vai permitir de acordo, vai ser claramente vai estar em desacordo com a licença.
Alguém mais quer dizer? Eu queria fechar também, que já são 14 horas e já passou o nosso evento e ainda temos uma palestra que vai ser proferida. Então, se algumas respostas já foram contempladas com a apresentação, Alexandre, eu gostaria que tirassem a solicitação de questão.
Eu fico à disposição para quem quiser botar um pau depois, eu vou ficar aqui até o final. E eu queria chamar a atenção, eu trouxe aqui, como eu estou aqui em missão da FCSLA, eu trouxe camisetas, eu trouxe pins, eu trouxe adesivos, enfim. A gente, é uma forma da gente arrecadar fundos para a secretariada. A gente não está vendendo nada, a gente oferece com lembranças, vamos dizer assim, como presente para quem oferece doações para a gente. Enfim, porque a gente não pode vender nada, a gente não tem como dar garantia, enfim, então a gente, enfim, e é uma forma de deixar claro que, enfim, a gente precisa, essas coisas são para cobrir pelo menos o custo de produção desses materiais, mas também para sobrar uma fração significativa para a gente levar em frente a nossa missão, que pode parecer surpreendente, mas não é fazer camisetas, enfim, adesivos. Então, enfim, a ideia é por aí, quem puder contribuir vai ficar muito bem. Obrigado, gente.